Agora são 9h07. Estamos de volta com o Bom Dia Nova Palma, como anunciamos nas manchetes. Estamos recebendo aqui a visita do prefeito municipal de Nova Palma, André Rossato. Particularmente, faz muito tempo que eu não entrevisto o prefeito, mas hoje vamos ter a oportunidade de sabatiná-lo, né? E saber como estão as coisas na administração neste que é o seu segundo mandato, primeiro ano do segundo mandato. Prefeito, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Bom, André, como é que estão as coisas nesta época de pandemia, dificuldade, né, de se atender às pessoas que precisam da prefeitura, mas todos entendem o momento já há um ano que estamos passando com todos esses problemas da pandemia, inclusive com muitos casos, né, como não é só em Nova Palma, em todas as cidades da região. É claro que a gente lamenta, mas felizmente, né, é apenas um óbito que a gente lamenta muito também, enquanto que outras cidades aí têm um número bem maior neste problema da pandemia. Como é que estão as coisas, André?
Rogério e ouvintes, em relação à Secretaria da Saúde e ao Covid-19, nós estamos enfrentando essa epidemia com muito trabalho e ela já vem, faz um ano, e nós procurando sempre conscientizar, conversar com a população, sabendo que os cuidados que o poder público tem que ter, mas também depende pura e exclusivamente da população, né? Então, quem tem que se cuidar e nós temos que nos cuidar, justamente para não transmitirmos o vírus e procurar também todas as resoluções feitas pelo governo do estado, decretos feitos, manter esse distanciamento, procurar o uso de máscara, sempre o uso do álcool gel, e nós estamos aos poucos sempre tentando colocar isso para as pessoas, e que isso tem que virar um costume da gente, né? O vírus veio e ele tão logo não vai ser só a vacina que vai simplesmente solucionar o problema, pelo que a gente sabe. Então nós temos que continuar nos cuidando e cuidando uns dos outros.
Inclusive, né, André, você passou aí por dilemas, né, porque fecha o comércio, não fecha o comércio, vai ser prejudicado, mas tem a parte da saúde também. São decisões difíceis que tem que se tomar, né, André? Não dá para agradar todo mundo, né?
São decisões que são complicadas, porque a gente vive no meio do município, né? A gente vive a parte da administração, mas também vive a parte de empresas. E foram decisões que foram tomadas, duras, ruins, mas necessárias. Onde a gente também é obrigado a tomar essas decisões devido ao decreto feito pelo próprio governador. Não concordamos em algumas coisas, mas temos que obedecer. Esse é o nosso propósito. Mas continuamos trabalhando. Nós tivemos agora, até vou me adiantar num assunto em relação à Secretaria de Saúde, né? Nós tivemos a troca agora da Secretária de Saúde. Acredito que você iria me perguntar, mas eu já vou adiantar o assunto.
É da próxima pergunta. Sai a Camila e entra a Kelly.
Isto. Nós demos a oportunidade para Camila Pegoraro, e ela estava fazendo um ótimo trabalho, né? E há alguns dias atrás, tipo aí 20, 25 dias atrás, ela solicitou, me pediu que ela não queria mais continuar. Né? E eu pedi para ela repensar esta situação, disse para ela do que eu estava vendo e do que a população estava vendo e me repassando a respeito do trabalho dela e dos outros secretários, que a gente conversa com muitas pessoas, e o trabalho dela estava sendo elogiado, né, mesmo com a pandemia. Mas ela me pediu, eu tentei dar um tempo, inclusive protelando esta decisão, para ver se ela mudava de ideia, e ela insistiu, ela não quis mais, alegou os seus motivos, né? E nós já tínhamos o conhecimento do comportamento e do trabalho da Kelly em relação ao trabalho profissional dela. Ela é enfermeira, trabalha no hospital. A Kelly Veiz, ela faz mais de 6 anos que ela mora no município. Ela é casada com o Matheus Cancian, né? E nós já acompanhávamos o trabalho dela há muito tempo. Já tínhamos, inclusive, feito um convite para ela, não neste setor, mas num outro setor, no início da nossa administração. Como ela estava em licença maternidade, ela optou por não aceitar aquele convite que fizemos, mas se colocou à disposição para, se alguma outra oportunidade surgisse, o nome dela estaria pronto. E acabou surgindo essa oportunidade de nós convidarmos a Kelly para assumir a Secretaria da Saúde. Ela aceitou e está enfrentando aí esse desafio. Ela está nos primeiros dias agora, começou semana passada, mas o início sempre é para ir se inteirando com as necessidades e com as coisas que tem que se fazer. A gente pede à população também a colaboração sempre, né? E o entendimento, ela está começando, mas o trabalho é na Secretaria de Saúde e em qualquer outra secretaria do município, ele é novidade todo dia, né? E na Secretaria da Saúde agora, com a pandemia, é mais complicado ainda. E eu acredito que o trabalho que a Camila estava fazendo era um ótimo trabalho, e eu acredito no potencial da Kelly também, que vai fazer um ótimo trabalho na Secretaria de Saúde.
Foi uma escolha pessoal do prefeito, um convite a ela?
Olha, foi uma escolha, eu procuro sempre conversar com o Giovelli, né? Conversamos bastante a respeito, inclusive a respeito da Camila, que a opinião em relação ao trabalho da Camila, a do Giovelli era a mesma, que ela deveria continuar, mas ela alegou os motivos particulares dela, né? Acabou abrindo a oportunidade para Kelly, né? Quem sabe a gente está fazendo as apostas que a gente faz nos funcionários e nas pessoas que a gente convida para a administração, são apostas, e a gente acredita sempre que essas pessoas convidadas irão dar certo, irão se esforçar, e era o que estava acontecendo com a Camila, e eu tenho certeza que a Kelly também não vai ser diferente.
Certo, e tu está acompanhando o número de vacinados até agora no município, André? É um número razoável?
A gente acompanha mais de longe, a gente procura não interferir, né, nessa situação, porque são regramentos que vêm da própria 4ª Coordenadoria. Né, eu sei que nós já estamos vacinando as pessoas com 63 anos, a primeira dose, né? Nós já passamos de 1.500 doses na primeira 1.500 vacinados na primeira dose, né? Estamos chegando a quase 500 já na segunda dose, e continuamos trabalhando sempre na expectativa de que quanto mais nós recebermos, mais vacina recebermos, teremos a oportunidade de vacinar mais pessoas. Eu sei que nós recebemos já na sexta-feira uma quantidade, não foi tão grande de doses, parece que foi entre 80 e 80 e poucas doses, e já na sexta-feira mesmo foram vacinadas 55 pessoas. A Secretaria de Saúde adotou um sistema de agendamento para evitar aglomeração, tem funcionado bem. A gente fez algumas alterações ali no posto de saúde, e alterações pedidas pela secretária Camila. A gente acabou abrindo uma porta lateral para separar as pessoas do Covid
com sintomas, né?
Com sintomas, né? Deu certo, né? E estamos procurando trabalhar dessa forma. O método de trabalho de cada um, a gente procura sempre analisar e estar junto nessas decisões, para que a população seja bem atendida. Eu acredito que o nosso posto de saúde, os nossos profissionais, e aqui eu quero estender os parabéns a todos os profissionais de saúde envolvidos, não só os do posto de saúde, como os do hospital também, do nosso hospital, pelo trabalho que vem sendo realizado, né? Parabenizá-los e agradecer eles pelo esforço e pela coragem, porque trabalhar nesse setor hoje não é fácil.
Não, Secretaria da Saúde é complicado lidar com a população, olha. Não é para qualquer um, realmente. Ainda, já que nós estamos ainda, só para encerrar esse tema da saúde, chegou uma pergunta aqui, André, para te ver como estão te ouvindo, né, atentamente. Eu vou te repassar aqui. Eu não entendi muito bem a parte onde que fala em distrito. Como está a fiscalização em Nova Palma referente às aglomerações? Aqui diz, principalmente nos distritos, onde tem várias denúncias, as mesmas não estão sendo atendidas pelo poder público, tanto pela prefeitura quanto pela brigada. Essa é a pergunta que me passaram. Enfim, se tu quiser comentar.
A gente tem procurado fiscalizar dentro dos nossos horários e fora dos horários de expediente da prefeitura, domingos e feriados, a gente tem procurado acionar a Brigada Militar. A gente sabe do número reduzido que a Brigada Militar tem. Ela tem vários municípios para atender, tem alguns soldados que ficam aqui no município, mas eles também têm outras responsabilidades de atender outras ocorrências, e acredito que ocorrências até mais graves. Então, pode ter havido algum problema de surgir alguma denúncia e não ter sido atendido, uhum, né? Mas a gente procura sempre trabalhar com a conscientização da população. Não vai ser, por exemplo, com a atuação da brigada multando ou fazendo alguma outra ocorrência para prejudicar, de repente, futuramente essas pessoas, que vai resolver o problema. Eu acho que o problema maior tem que ser na conscientização mesmo. Nós mesmos sabemos que acabamos errando muitas vezes, temos que reconhecer isso, mas nós só vamos conseguir passar esta epidemia se todos nós colaborarmos uns com os outros.
Verdade. É conscientização de cada um, né? Saindo da saúde, vamos para assistência social, né? O CRAS logo terá nova sede, e você tirou também o Cadastro Único e Bolsa Família lá do prédio da prefeitura e está no CRAS. Como é que está a situação? Melhorou a questão dos atendimentos, André?
Melhorou sim, porque o CRAS, o Bolsa Família faz parte das famílias atendidas pelo CRAS. Né? Então, já numa modificação que nós tivemos que fazer agora neste mandato, no segundo mandato, do local que estava sendo ocupado pelo Bolsa Família, nós tivemos que ocupá-lo ali com a Secretaria da Agricultura. O secretário da Agricultura usou aquele espaço e, na alteração, nós já passamos o Bolsa para o CRAS. E logo, logo, nós estaremos nos mudando para um local definitivo, e só aguardamos a empresa responsável pela conclusão desta obra nos entregarmos ela para nós fazermos a mudança para o local definitivo.
Uhum. Muito bem. Vamos passar para a agricultura, já que nós estamos aí com a troca, né, da tua primeira para a segunda administração, das pessoas que estão tocando essas pastas. O Eliardo Carnim assumiu a agricultura, né? É uma secretaria muito importante também, porque o nosso município é agrícola, né, André?
Sem dúvida. Nós, na primeira administração, opção mais minha do que do Jovelli, né? E uma opção financeira, vamos dizer assim.
Tu foi cobrado também, porque pelas o nosso dificuldades, município não tinha secretário, né?
As cobranças, elas são normais, né? A gente, quando está no serviço público, tem que estar aberto a isso. E eu, na primeira administração, eu disse várias vezes, né, e confirmo isto, que nós, sem secretário de agricultura, tenho a certeza que atendemos muito bem a população que precisava da Secretaria de Agricultura. Né? Eu trabalhei nesse setor, ajudei esse setor, o Giovelli ajudou, o secretário de obras também ajudou. Todos deram a sua parcela de contribuição para que nós conseguíssemos atender os agricultores. Os funcionários correspondentes da Secretaria da Agricultura também se esforçaram para que na primeira administração nós conseguíssemos atender e suprir a ausência do secretário. Nessa administração, por uma cobrança da própria população, nós optamos em colocar o secretário de Agricultura. Estamos dando a oportunidade para o Eliardo Carnim, que está desenvolvendo um bom trabalho. E nós também continuamos trabalhando e monitorando a Secretaria da Agricultura. A minha presença é constante e a presença do Giovelli, vice-prefeito, também é constante nessas secretarias e em todas as secretarias. Justamente para que nós consigamos fazer um bom atendimento aos nossos agricultores. A gente sabe agora, por exemplo, nós estamos da metade para o final da safra, da colheita do soja. A gente sabe que os nossos trabalhos na agricultura vão aumentar logo após a colheita. É onde os agricultores vão ter a necessidade de horas máquinas, justamente para fazer as arrumações nas lavouras, e tem que aproveitar o espaço que elas estejam vazias. Os trabalhos na Secretaria da Agricultura vão começar daqui uns dias mais forte, mas nós estamos trabalhando nela. O Eliardo vem fazendo um trabalho satisfatório, não tenha dúvida, e procurando ter o contato diário conosco. Nós temos de praxe, isso já era desde a outra administração, 6:30 da manhã nós estamos reunidos lá na Secretaria de Obras. Tem o secretário de Obras, tem o secretário de Agricultura, tem a pessoa responsável pela cidade, o capataz responsável pelas estradas do nosso interior, as quais nós estamos recebendo inúmeros elogios pelo trabalho que está sendo realizado, até mesmo pelo equipamento. Foi feita algumas alterações na Secretaria de Obras, e também algumas alterações na execução dos trabalhos. Uhum. Até porque percebemos algumas falhas que nós tínhamos cometido na primeira administração. Serviu de experiência, onde nós optamos por colocar algumas pessoas a mais para que esse trabalho e algum maquinário também destinado para a questão de estradas, para a questão das obras e realizações das manutenções de estradas. E esse trabalho vem sendo realizado. O Valdemir Rossato, que está puxando a ponta nessa parte das estradas do nosso interior, e graças a Deus está sendo feito um bom trabalho. A gente tem recebido bastante elogios.
E aqui na cidade tu tem capataz também de obras?
Nós temos o responsável pela cidade, é o Marcelo Ferraz. Sim. Né? E procurando também fazer o trabalho, a gente procura sempre atender os pedidos que a população faz. A demanda de pedidos é muito grande em relação à Secretaria de Obras, justamente porque nós temos aí funcionários envolvidos todos os dias no recolhimento de galho, no recolhimento de entulho, no recolhimento de lixo. Nós temos a empresa que faz 3 vezes por semana o recolhimento de lixo, mas temos 1 vez por semana, todas as quintas-feiras, que nós fizemos o trabalho do recolhimento do material reciclável. Uhum. Então a gente procura pedir e já vamos colocar, o próprio secretário Eliardo me propôs, né, para nós fazermos um trabalho de conscientização novamente, para que as pessoas procuram separar o quanto mais o material reciclável do não reciclável, para que nós não mandamos esse material reciclável que pode gerar recurso, dinheiro, que tem gente que faz a separação. Nós fizemos lá no Horto, nós construímos um galpão o ano, na administração passada. Nós temos pessoal lá que faz a separação. O rejeito de tudo isso é que vai para o lixão em Santa Maria. Uhum. Né? Mas eu digo que da parte recolhida, por exemplo, tanto aqui na cidade é o percentual até maior, uns 95%, eu acredito que é aproveitado e deverá dar uns 5% de rejeito daquela parte recolhida na quinta-feira pelos nossos funcionários. A parte do interior, nós temos tido alguns problemas. Isso, quem vem relatando para nós são os próprios funcionários que fazem a recolhida, e o próprio secretário também, que acompanha isso. né, estamos tendo algum problema de um material que vem vindo, nem todo ele é reciclável. Às vezes as pessoas, para se livrarem de algumas coisas em casa, jogam para o lixo, e nós temos enfrentado alguns problemas. Então a gente acredita que esse material que vem do interior, aí, em torno de 80, 85% dele é reciclado, e em torno de uns 15% dá de rejeito, e esse rejeito ele é colocado nos bags, e o caminhão do lixo mesmo que recolhe o nosso material não reciclável, segunda, quarta e sexta, ele, quando tem material lá em cima no horto, ele passa lá, recolhe junto e leva para o local adequado, que é em Santa Maria.
Certo, você entrou já na Secretaria de Obras, a gente tem que registrar também, que o Rudinei, né, que é o secretário, ele foi eleito vereador, mas recebeu um convite seu também da administração para assumir as obras, né, André?
Isto, o Rudinei já tinha trabalhado na primeira administração, na Secretaria de Obras, e eu resolvi convidar ele para secretário, vendo uma necessidade que eu tinha, né, da maneira de atuação dele. Nós precisamos e sempre procuramos conversar com o secretário, que o secretário de obras tem que ficar atuante lá no posto dele para agilizar as demandas que surgem durante o dia. E nós, a administração passada, por poucas pessoas estarem trabalhando conosco, tínhamos essa dificuldade. Não é falha do secretário que trabalhou na administração passada? Não, não é. Não é, porque nós tínhamos poucas pessoas. Hoje nós completamos o quadro, estamos bem servidos e automaticamente nós conseguimos executar melhor o serviço, estando o secretário lá na Secretaria de Obras.
Tá certo. Para não deixar, então, nenhuma secretaria para trás, nós temos da administração ainda, né? Como é que está essa questão aí também? Houve troca?
Houve. Nós trocamos a questão dos secretários, a gente fez a troca de todos os secretários. Não houve motivos para trocas. O que houve foi uma decisão mais do prefeito do que de outras pessoas em dar oportunidade para outros, né? Nós também, com experiências que nós temos ouvidos e vivido, né? Então nós optamos por trocar todos os secretários, e sempre que nos oportunizam isso, nós elogiamos e parabenizamos o trabalho dos secretários da primeira administração, né? Reconhecemos esse trabalho, mas precisávamos dar oportunidade para outras pessoas. E optamos por isso. Na Secretaria de Administração, hoje a secretária da Administração é a Giovana Lopes, também está fazendo um excelente trabalho e procurando atender as demandas que tem, o setor onde tem o setor de compras, licitações, todas essa parte pública, que ela é muito burocrática. Mas o trabalho tá sendo bem feito, e também esta secretaria, a gente acompanha ela de perto. Inclusive nós temos várias licitações ocorrendo, e é justamente ali que entra a Secretaria de Administração, com o seu empenho, né, com o empenho dos funcionários que lá estão. Nós estamos bem contentes em relação a essa secretaria também.
Tá certo. E na educação, só para encerrar então as secretarias, a professora Inês fez um bom trabalho, mas como tu falou há pouco, resolveu trocar todos, né, para dar oportunidade, e chamou o professor Beto, que é um professor aí que tem muita experiência nesta parte também da educação, né? Se bem que agora está tudo meio parado, né, André?
Exato, eu não digo parado, né? Está
em aulas.
Exato, não está presencial. Os professores, eu acredito que estão sendo mais exigidos agora do que com a aula presencial. Inclusive, eu saí agora da administração para me deslocar até aqui a rádio, e já estavam reunidos os diretores e professores, reunidos lá na Câmara de Vereadores, que estavam tomando algumas decisões em conjunto com a Secretaria de Educação. A questão da troca do secretário de Educação também foi da mesma forma, né? A Dona Inês fez um ótimo trabalho, não tenho dúvida, afirmo isso, né? Mas nós precisávamos dar oportunidade para outras pessoas. E para dar oportunidade para uns, nós temos que acabar tirando outros. Uhum. Optamos por isso, estamos dando a oportunidade para o professor Beto. Está fazendo um bom trabalho também, é uma secretaria que está numa situação complicada. Nós estávamos totalmente preparados para o início, reinício das aulas, aulas presencial, nós íamos adotar o sistema híbrido, mas com o aumento de casos que houve e o Rio Grande do Sul entrou em bandeira preta, nós recuamos também, né? E estamos aguardando ver o que isso acontece, se o Estado volta para a bandeira vermelha, se o governo autoriza as pessoas aqui, nós a tomarmos a decisão de termos aula presencial novamente.
Muito bem, André. Bom, seguindo, eu vou te colocar aqui uma questão, até porque tu é um cara que esclarece bem a população, para não ficar nenhuma dúvida. Como é que tu está respondendo a um processo da oposição contra os nomes de André e Jovelli? Você está respondendo processo, né? De cassação, é isso?
Isso, nós estamos respondendo um processo de cassação. Esse processo já foram ouvidas as testemunhas aqui em Faxinal Soturno. Nós tivemos os nossos testemunhas também. Estamos aguardando, agora teve a manifestação das partes, a parte de acusação e a parte de defesa. Uhum. E agora estamos aguardando a definição, né? Eu acho que deve sair logo essa resposta do judiciário para vermos o que acontece. Nós estamos tranquilos em relação a esse processo. Temos a certeza de que o nosso trabalho na primeira administração foi um trabalho realizado dentro da normalidade. Tivemos uma campanha onde nós trabalhamos forte, mas na campanha, eu, para te dizer bem a verdade, Rogério, eu muito pouco saí fazer campanha. Quem acabou fazendo mais campanha foi o Jovelli. Uhum. Eu atuei bastante na situação de como prefeito. Eu saí fazer campanha fora do meu horário de expediente e não tive muito tempo para isso. Mas a nossa campanha, eu acredito que ela foi feita durante os 4 anos e foi essa a resposta que nós tivemos da população, né? E nos deram a oportunidade novamente. Nós estamos gratos por isso, mas vamos nos esforçar mais do que nos esforçamos na primeira administração, pode ter a certeza disso.
E isso te magoa muito, André?
Não, Rogério, eu não procuro não carregar mágoas. Eu acho que são posições de algumas pessoas que preferiram agir assim. Eu acho que isso não colabora politicamente com o município. Nós tínhamos, eu ao menos tinha uma outra visão e uma outra intenção para o futuro. Mas eu tenho certeza que depois dessas atitudes tomadas, todas as intenções serão repensadas. Pode ter a certeza. Mudo o meu posicionamento em relação ao que eu pensava. Porque as acusações feitas, elas são infundadas. E a gente percebe a situação dos testemunhos, né? Uhum. Como é que eles foram planejados. Mas estamos tranquilos e pode ter certeza que não carregamos mágoa, tanto é que nós estamos atendendo a população da mesma forma que nós atendíamos antes, porta aberta, procurando atender a todos. Hoje temos a dificuldade do atendimento, às vezes fica um pouco mais restrito justamente por causa da pandemia, mas continuamos na mesma pessoa, andamos pela rua, durante o final de semana a gente procura levar a nossa vida normal, eu trabalho no meu depósito. Continuo sendo a mesma pessoa, e eu tenho certeza, com aquela humildade e aquela tranquilidade de sempre, e eu tenho certeza também que o meu vice-prefeito, o Giovelli, também está agindo assim, e estamos prontos para qualquer decisão que seja tomada, né? E nós vamos continuar trabalhando até que for possível.
Está bem embasada a tua defesa, André?
Sim, bem embasada. Uma defesa tranquila, uma defesa onde nós tivemos pessoas que fizeram um depoimento na parte de defesa, onde simplesmente as pessoas foram citadas e chamadas para depor e foram lá depor gratuitamente. Nós agradecemos essas pessoas que têm essa confiança em nós e vamos procurar e ver o que acontece no final deste processo, mas o nosso trabalho vai continuar, eu tenho certeza, durante esses 3 anos e meio praticamente que falta para a nossa administração.
Certo. André, o que mais tu quer destacar em termos de futuro, né, da tua administração? Né? Vem aí alguma obra que você tenha vontade de fazer, que até na primeira não deu, nessa atual administração, algum sonho teu que tu tenha? Enfim, fica à vontade.
Nós temos o compromisso, e ele vai ser honrado, né, de fazer a rua coberta. Nós temos a rua coberta, ela tem um recurso que veio do pré-sal. Esse recurso foi de 427 mil, se eu não me engano. Deixa eu não erro de muito, não. Em 2019. E nós optamos por fazer um investimento de uma parte dele aqui no município, da rua coberta, e a outra parte nós estamos investindo na comunidade do Camborá, 6 mil metros quadrados de calçamento. Né? Esses calçamentos estão sendo executados na comunidade do Camborá, e a rua coberta, nós enfrentamos um problema com a demora de um projeto que tinha sido feito, a demora na recolocação dos postes na rua que vai sair, a rua coberta.
Que é essa rua do Correio, né?
Isto. É Constante Prendim. Em frente à praça. Com essa demora, porque a usina não conseguia comprar um material que era necessário para fazer a troca, não era só a troca dos postes, né? A recolocação desses postes, foram recolocados os postes que as pessoas podem perceber quando passam ali. A questão da fiação também foi modificada, e essa fiação que estava complicada para a usina conseguir adquirir, né? Essa demora acabou saindo a licitação da rua coberta, e houve uma disparada enorme e continua aumentando os preços do metal, né? Tanto do cobre como do aço, alumínio, tudo. E a empresa vencedora mostrou, né, com todas as notas fiscais, da grande diferença. O metal, o aço, subiu aí, o ferro subiu mais de 100% durante a pandemia, muito mais que isso. Então nós tivemos que alguns problemas, a empresa não iria executar pelo valor licitado, nós anulamos a licitação, e nos próximos dias agora já está sendo montada uma nova licitação. O que está complicando é justamente para nós conseguirmos o preço de referência. A gente precisa ter um preço de referência para depois lançar no sistema e fazer a licitação, e esse preço de referência as empresas estão dificultando de passar isso para nós, justamente pela alta que está deste material que se usa. Mas vai acontecer, né? Então nós temos a previsão de 2 módulos de 15 metros cada. O posteamento que foi colocado nesta rua prevê 4 módulos, os postes já foram colocados desta forma.
Que abrangerá toda a extensão daí.
60 metros de rua. Né? Ela vai ser mais na parte central da rua. Os dois começos, os dois inícios de esquina não serão, não tem essa previsão, quem sabe se futuramente outros administradores optarem por isso, mas nós temos o compromisso de fazer esses 30 metros de rua e vendo do nosso orçamento também, né? Esses 30 metros saem esse ano ainda e quem sabe se nós tivermos a oportunidade e um orçamento que nós consigamos fazer os outros 30 metros, que são 15 metros para a parte de cima aqui da rua, em direção à rua Raimundo Alessio, uhum. E mais 15 metros também depois em direção a Silvio Grotto, para que nós tenhamos, eu acho que ficaria o ideal 60 metros de rua coberta, mas o nosso orçamento agora e a nossa previsão é só para 30 metros.
Eu tenho uma curiosidade, tu olhou o projeto, os carros vão poder circular por baixo?
Circula dentro do normal, vai ter altura suficiente para transitar os caminhões, tudo dentro, né? O que a gente vai ter o uso principalmente desta rua, justamente no, pode até ser no final de tarde, a partir de um certo horário, se nós quisermos fazer o uso dela, tem como trancar a rua, que ela não vai alterar o nosso tráfego de veículos aqui na cidade, e principalmente nos feriados e finais de semana, onde a gente vai poder deixar todo esse espaço aí livre para a garotada usar, e para as pessoas também usarem a rua coberta. O projeto feito é um projeto muito bonito, e a gente espera ter a oportunidade de fazê-lo logo, logo e colocar à disposição da população.
Tá bom, André. Né? Acho que abordamos tudo. Te deixo aí à vontade para te fazer mais algum esclarecimento, algum agradecimento, alguma coisa que tu queira colocar. A gente vai encaminhando. Até porque logo, daqui a pouquinho mais, teremos comentário semanal do Dr. Dite Magistral. Se fica à vontade, enquanto eu te agradeço aí por ter comparecido com a nossa emissora, viu, André?
Rogério, eu que agradeço a oportunidade de falar nesta emissora, falar com a nossa população. Em relação às obras que nós estamos executando, tem o nosso centro de pesquisas, onde vai, já está concluída a primeira parte do centro de pesquisas. E a empresa também, tem uma outra empresa que já está executando a segunda parte, que é a parte do auditório. Assim que nós tivermos isso pronto, nós vamos entregar essas duas obras para a população usufruir. E o nosso centro de pesquisas é um sonho muito antigo, inclusive muito cobrado e pedido pelo nosso glorioso Padre Luiz, que sempre que destinou o local, e algumas administrações tiveram a oportunidade de investir, e nós estamos tendo a oportunidade de concluir. E se Deus quiser, logo, logo, também a população vai estar usufruindo, onde nós vamos ter o nosso museu, vamos ter a nossa biblioteca e o centro de pesquisas num complexo todo ele junto, procurando sempre atender a todos, né? Então nós, todas os administradores, e ao menos eu, procuro ter sempre o cuidado de executar os trabalhos dentro de um orçamento que a gente consiga trabalhar tranquilo, onde a gente possa ter a tranquilidade de, no final de cada mês, pagar os nossos funcionários, fazer os repasses que são obrigatórios da prefeitura, até mesmo porque eu já enfrentei dificuldades que em 2017 nós não tivemos recursos para repassar para a Câmara de Vereadores em outubro de 2017, e é uma obrigação do prefeito repassar para a Câmara de Vereadores, e eu tinha duas opções: repassava o valor para a Câmara de Vereadores ou segurava o dinheiro do repasse que não era necessário para a Câmara de Vereadores, ou eu repassava para a Câmara de Vereadores ou segurava esse valor para pagar o hospital e no final do mês para pagar os funcionários. E a minha opção foi a segunda. Não repassei para a Câmara de Vereadores o duodécimo. Uhum. fiz o pagamento parcelado para o hospital e consegui no final do mês não atrasar o pagamento para os nossos funcionários. Mesmo assim, tive que responder um processo movido pela presidência da Câmara na época, o qual gerou vários problemas para nós, mas conseguimos convencer os que estavam nos julgando que tínhamos tomado a decisão correta. Então, para evitarmos esse tipo de problema, a gente procura trabalhar com um orçamento enxuto, mas um orçamento também onde nós temos que ter a certeza do que estamos fazendo.
Muito bem. Valeu, André. Um abraço, sucesso para ti, né? Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e estamos sempre às ordens. Muito obrigado.
Certo, assim fizemos essa entrevista aí com o prefeito municipal de Nova Palma, André Rossato, não deixando nenhuma dúvida e que respondendo aos nossos questionamentos e também o caso aí de perguntas dos nossos ouvintes. São 9:48.